Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Vamos ao Porque Sim Não É Resposta com o Eduardo Sá, eu sou o Ricardo Conceição, bem-vindos. Já sabe que pode enviar perguntas e sugestões para eduardosa@observador.pt. Não precisa identificar-se, pode enviar as suas perguntas, as suas sugestões através deste endereço de mail e depois vamos, na medida do possível, tentar respondê-las aqui neste Porque Sim Não É Resposta. Eduardo, boa tarde. Vamos pegar aqui num assunto que foi pela atualidade. Estamos a poucas horas de novo o confinamento obrigatório. Vamos, se calhar, começar pela questão das escolas que se mantêm abertas. Parece-lhe bem, Eduardo?
Olá, Ricardo. De um certo ponto de vista, sim, sem dúvida. Ou seja, eu acho que as escolas estarem abertas com a opinião das confederações, das associações de pais e com a opinião dos sindicatos, nomeadamente, e dos diretores de escolas, etc. A ter uma unanimidade até fora de lugar significa que todos reconhecem que não há melhor solução do que esta. Os alunos estarem nas escolas, de preferência, do primeiro ao décimo segundo ano. Seja como for, depois outras questões que nos preocupam a todos. Nós estamos a falar, segundo os números do público, de 2 milhões e meio de pessoas. Ou seja, as escolas abertas significaria um quarto da população portuguesa que, de algum modo, não estaria em confinamento. O que nos leva a pressupor que, se calhar, aquilo que nós queríamos do confinamento pode não ter tanto sucesso assim. E depois, só chamar a atenção deste pormenor, as escolas com mantinhas não são a melhor solução de aprendizagem. Portanto, feitas as contas, escolas sim, com melhores condições de preferência, mas com a consciência de que pode acontecer que daqui a 15 dias, quando voltarmos a ver os números, tenhamos que ter uma medida mais restritiva. Desejamos todos que não.
Em sua opinião, Eduardo, seria melhor, por exemplo, ter os miúdos mais velhos em casa? Manter só a escola aberta para os mais pequenos?
Ricardo, eu estaria tentado a dizer-lhe que sim. Os números dos especialistas, se nós ficarmos só pelos números das pessoas ligadas à epidemiologia e dos modelos matemáticos, etc., os números são muito esmagadores. Dizemos assim: bom, se toda a gente for para casa, nomeadamente 4 semanas, pelo menos, os números levam ali um safanão engraçado. Se não for assim, ficam perigosamente, digo eu, a meio caminho. Portanto, tudo o que pudesse significar uma atitude mais protetora, tomando em consideração uma pandemia, seria, de alguma forma, prudente, mas eu percebo que depois, em cima de tantas limitações como aquelas que aconteceram no ano passado, bom, mais estas, e acho que é uma atitude prudente, defensiva, e esperamos todos, com muita esperança, que corra bem.
Claro, porque nesta altura, em relação aos miúdos, aos alunos das várias idades, de vários graus de ensino, privá-los novamente de aulas ou colocar novamente este ensino à distância seria prejudicial para o desenvolvimento destes alunos, Eduardo?
Ricardo, as crianças são muito pequeninas, crianças do primeiro ciclo ou do segundo ciclo são pequeninas, as do terceiro e as de secundário são maiorzinhas, mas não são tão grandes assim. Talvez as de secundário, a um outro nível, tenham outro tipo de compromisso e outro tipo de autonomia e maturidade até, mas de facto, tê-las em teletrabalho, por mais que as escolas e os professores se desdobrem em soluções para minimizar os custos, não seria possível, até porque se prometeu um computador por cada aluno, os computadores de facto não apareceram, não apareceram todos, ou muito longe de serem todos. Voltamos à rede de dados que muitas crianças não têm, e portanto, se calhar para muitas delas, há quem diga um quarto, há quem diga um quinto, poderia significar estarem um mês, pelo menos um mês, literalmente sem escola, se a escola voltasse a perder o rastro a estes alunos todos, e portanto, eram tantos os custos que se tomou em consideração aquilo que seriam o mínimo, os serviços mínimos indispensáveis para que as coisas não pudessem resvalar perigosamente.
Eduardo, estamos nisto há quase um ano, já não falta muito. O que é que está a falhar aqui na comunicação? É a comunicação que está a falhar por parte das autoridades? Somos nós que estamos cansados e esse cansaço e este enfrentar da situação permanente leva-nos a negligenciar aqui à lei alguns atos. É isso? É tudo isto? É o quê?
Eu acho que todos nós estamos mais do que cansados. Estávamos prontos para acabar de vez com a pandemia. E, portanto, sim, estamos cansados. Há pessoas que estão a facilitar em excesso. Lembro-me das imagens muito recentes de um bar na cidade do Porto em que estava toda a gente sem máscara numa amálgama próxima de uma sardinha em lata, e eu continuo a achar que, nem que seja como fator pedagógico, algumas destas pessoas deviam ser identificadas, só para que de facto não se fique com a ideia de uma impunidade fora de lugar. Se calhar a comunicação em determinados momentos foi dirigida de uma forma um pouco adulta, como se nós não fôssemos pessoas crescidas, que são capazes de tomar em consideração tudo isto. Agora, nós estamos a viver num ambiente de perigo há um ano, contas redondas. E, portanto, era muito importante que nós também tivéssemos a noção que a comunicação tenderá ou deverá ser clara. Isto é, ao fim do ano, com tantas restrições, com tantas zonas obscuras no plano económico e no plano social, eu receio que, de facto, esta próxima quarentena seja significativamente mais dura para as famílias. Portanto, mais conflituosa, com as pessoas muito menos disponíveis do que estavam na primeira pandemia,
Menos
e portanto,
respeitada, vai ser menos respeitada.
eu gostaria que fosse
Claro.
mais respeitada ainda, mas eu receio que, por mais que seja respeitada, bom, depois as pessoas vão ficar com os nervos muito próximos de estarem em franja, e nessas circunstâncias, por mais que sejamos respeitadores, alguém há de pagar a fatura, e portanto os conflitos familiares receio que fiquem ali mais ou menos adoentados.
Mas, senhor professor Eduardo Sá, como é que nós funcionamos? Porque nós temos números avassaladores, 10 mil novos casos por dia, mais de 100 mortos por dia. Isto não nos devia fazer soar aqui uma campainha cá dentro da cabeça e dizer, não, eu vou
Devia.
ter de me comportar assim
Oh,
e
Ricardo,
assado, mas no entanto, não
devia.
faz, não é?
Os maços de tabaco trazem um anúncio muito grande a dizer que fumar mata, e, em algumas circunstâncias, trazem pulmões em muito mau estado para lembrar aos fumadores que, de facto, eles estão a brincar com a sorte. E, no entanto, os fumadores compram um maço e outro maço, porque todos nós temos um lado um bocadinho omnipotente, que é muito escorregadio e que não é muito sensato, e se calhar nem sequer tão saudável assim, digo eu, que nos faz sempre supor que os perigos existem, mas só acontecem aos outros. E, portanto, nós precisamos muitas vezes, tipo adolescentes rebeldes, precisamos de estar a desafiar o perigo mais do que devíamos. E, portanto, nestas circunstâncias os números existem, mas enquanto alguém doente, ou de preferência muito doente, não entra pela nossa família de dentes, nós temos sempre a ideia que as pessoas que ficam infectadas são as pessoas que são negligentes, tudo aquilo que nós não somos, por mais que elas às vezes até sejam mais cuidadosas do que nós.
Isso apesar de já todos conhecermos alguém que esteve doente ou está doente, ou até, em alguns casos, também vítimas mortais das quais sabemos o nome,
Às
sabemos quem
vezes.
são. Eduardo, estamos aqui a ficar sem tempo, mas eu queria ainda fazer-lhe uma outra pergunta. Nesta altura, há milhares de pessoas que dedicaram uma vida inteira de trabalho a um negócio, trabalharam noite e dia, de sol a sol, para manter esse negócio que agora fica novamente posto em causa, novamente em perigo. O que é que nós podemos dizer a estas pessoas?
Têm toda a legitimidade e quase o dever de se indignarem. Porque, evidentemente, elas são tão vítimas como nós, mas é de facto estranho e revoltante que haja umas pessoas que sejam muito mais vítimas do que outras. E é aqui que o bem comum, se um Estado representar um bem comum, tem que ter a clarividência e a grandeza de espírito suficiente para ajudar quem é mais vítima, mas que ao mesmo tempo, contribuiu muito pouco para que tudo estivesse como está agora.
Obrigado, Eduardo. Até amanhã. Amanhã voltamos a conversar.
Obrigado.
Só para lembrar
Um
que,
abraço.
um abraço, que pode sempre enviar sugestões e perguntas para eduardosa@observador.pt. Ana Filipa está de férias, mas vai voltar em breve. Ana Filipa Rosa. O Porque Sim Não É Resposta fica também disponível já daqui a pouco no site do Observador e sempre em podcast. Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.